Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, dia 5, de volta após o recesso parlamentar. 18 serão dias, será um ano de muita luta, de temas importantes para serem tratados aqui nesse plenário, decisões a serem tomadas num ano de processo eleitoral. No ano em que o país, revoltado, angustiado, com o que lhe ocorreu, um país largado na segurança pública, uma violência sem precedentes na história contra a família, contra as nossas crianças, uma tentativa absurda de mudar uma ordem social com a chamada ideologia de gênero. Nós travaremos uma batalha porque entendemos que a partir do nascituro tudo. Se eu tivesse sido abortado aqui, eu não estaria. Se abortado tivesse sido o presidente dessa casa nesse momento, o senador Jorge, não estaria presidindo. E sua família, mãe e pai, não estaria desfrutando. Aliás, o pai, o grande homem com quem convivi, com quem tinha um carinho muito grande a partir da minha convivência com os Viana, quando no advento Ildebrando Pascoal, a verdadeira violência contra a família do Acre, no momento em que Jorge era o governador de estado, não estaria aqui. Nós não estaríamos sendo vistos pela televisão, porque o criador da televisão, uma vez abortado, nada teria sido criado, da luz elétrica. Tudo começa com o nascituro. Quem foi que criou o serviço de som? Quem foi que inventou a taquigrafia? E a televisão que está ligada na sua casa? Alguém que não foi abortado? Porque o abortado não viveu e nada criou. Então tudo nasce com o nascituro, tudo começa com o nascituro, e a nossa luta de vida tem que ser o nascituro. A partir daí, os valores que cercam o nascituro. De todas as tentativas absurdas de maltratar, de vilipendiar valores de família, a última delas tão feroz, a chamada ideologia de gênero, e aqui culminamos o ano passado numa luta vitoriosa, e aqui quero fazer um registro ao ministro da Educação, Mendonça Filho, que conseguimos tirar da nova base curricular, mais uma vez, a chamada ideologia de gênero, que não é nada. O que é gênero, senador Zé Medeiros? Nada. Você nasce um vegetal e depois decide se o menino quer ser menina ou se a menina quer ser menino. E eles dizem, então, que menino não nasce menina e menina não nasce menino. Mas homossexual nasce homossexual. Mamãe, me acorde. Não existe cromossomo homossexual. Não existe o terceiro sexo. Ao homossexual nós devemos o respeito. E aqui me solidarizo nesse momento com os clubes de voleibol do Brasil, com as atletas do voleibol do Brasil, que se levantam com um homem que se diz mulher na liga feminina. Além da testosterona, isso é biológico, isso é ciência, isso nada tem a ver com discriminação. Aliás, esse esquerdopata, eles podem falar tudo e defender o que querem, porque é direito de liberdade à expressão. Mas quando nós defendemos o que acreditamos, a verdade científica como essa é discriminação. É verdade, os clubes de voleibol feminino precisa fazer pressão na Confederação de Voleibol, porque isso é uma vergonha. Um homem com testosterona não pode competir. A musculatura é diferente, o pulmão é diferente. Daqui a pouco, um homem que se diz mulher vai querer competir no jiu-jitsu com as mulheres. Nada contra que se faça uma liga de voleibol GLBT. Para os machos que se sentem fêmea. E que se faça uma liga de LGBT para as fêmeas que se sentem macho. Estão tentando inverter a ordem. E quem acredita nesta ordem, a partir do nascituro, num país majoritariamente cristão, não pode se calar. A minha solidariedade às jogadoras de vôlei. Senador Jorge, Um macho cheio de testosterona. É diferente. Ele está dizendo que ele é mulher, respeita-se o que diz que é. Mas não é. Deus não criou um terceiro sexo. Uma construção física absolutamente diferente, competindo com as mulheres, já se tornou o maior pontuador da liga feminina, um homem. Isso é uma brincadeira de mau gosto? E nós vamos nos calar? E agora, o incesto. O incesto. A tese leninista, a tese do comunismo reza isso. Faça o incesto. Ensine sexo com animal. Destrua a família tradicional. E assim, nós destruiremos o patrimônio. Faremos a anarquia na sociedade. Um dia desse eu vi o discurso de uma deputada do PT, Erika Kokai, pregando e glamourizando o incesto. Agora a Rede Globo bota um pai e uma filha no Big Brother. Fiquei assustado quando alguém me mandou vídeo, porque eu não vejo e conclamo vocês a não ver. Até porque tem coisa melhor para ver, aliás. Terça-feira começa, na novela Apocalipse, a cena de arrebatamento na Record. Assista, que é bem melhor. Embora você possa não acreditar nisso, que vai ter arrebatamento, que depois da morte não tem nada, morreu, acabou, e nós acreditamos que não morreu, acabou, mas veja, porque depois, quem sabe depois você morrer, você vai tomar um susto do lado de lá. Incesto, senadora. Incesto. O pai beijando na boca da filha, senador Jorge. Eu só quero saber se esses que defendem têm coragem de publicamente também beijar na boca das suas crianças, roçar nas suas crianças, esfregar suas crianças no seu órgão genital publicamente e praticar no escuro o incesto. E nós é que vamos nos calar, porque meia dúzia de esquerdopatas, meia dúzia de malucos, detratores da família, que agem de forma assintosa contra a natureza de Deus. Nós não vamos nos calar. Não estou sugerindo você que assista Big Brother. Mas o vídeo já chegou na sua mão, e todos vocês sabem. Grave um vídeo. Ponha seu filho do seu lado, sua filha, sua família. Repudie, porque vídeo anda. Vídeo anda. Você não precisa ser famoso, não. Grave. Põe nas redes sociais. Põe na minha, que eu replico para você. Põe na minha, que eu replico para você. Grave um vídeo, cidadão. Esse é um país de católicos. Pelo amor de Deus. Esse é um país de espíritas, um país de evangélicos. Nós divergimos doutrinariamente, senadora Kátia. Mas na defesa da família nós estamos juntos. Na defesa desses valores nós estamos juntos. E a senhora imagina, senadora, governadora, Vossa Excelência quer ser governadora do seu estado. Governadores de estado, políticos, calçados de mandato, defendendo essa aberração. Que sociedade nós queremos para o futuro? Porque a ideologia de gênero é a tentativa de mudar uma nova ordem social. O absurdo dos absurdos. Será um ano de enfrentamento mais uma vez. E faremos. Porque é o enfrentamento da maioria contra uma minoria que grita muito, mas é minoria. A aberração de um homem entrar com a imagem da Virgem Maria, um símbolo sagrado dos mais importantes para os católicos, e para nós também evangélicos, nós só não adoramos, mas é a mãe de Cristo. Em cima do pênis, senador Jorge. No museu. E depois ralar a imagem de Nossa Senhora num ralador de coco e jogar o pó em cima do pênis. Uma obra de arte. E defendido como artista pelos esquerdopatas. E a comunidade católica do Brasil vai se calar? Na marcha gay em São Paulo, 3 anos atrás, levaram os símbolos da Igreja Católica em posição sexual para a avenida. Eu me levantei nessa tribuna e daqui tomei 2 processos. Porque me levantei na defesa desses valores. E sou de confissão evangélica. Silas Malafaia tomou 3. Está pior do que eu, porque eu tenho imunidade, ele não tem. Porque o travesti se colocou na cruz, crucificado, sangrento. E não queria que nós reagíssemos. Na cruz morreu meu Cristo, aquele que deu a vida para me dar a vida, o Senhor da vida, que está acima da vida e da morte, zombado, anarquizado, e aí é nós que vamos nos calar, calar jamais. A luta da CPI dos maus tratos infantis, e vi no final do ano passado, a tentativa sórdida de parar uma CPI que trabalha na defesa das crianças, por causa de interesses ideológicos, interesses de poderosos, mas nós vamos prosseguir. Esse ano será um ano de luta na defesa das nossas crianças mutiladas Brasil afora. Todo dia tem uma notícia triste que envolve uma criança, senador Jorge. Seja mutilação física, moral, psicológica. Agora soubemos de um indiozinho que foi jogado para ser comido pelos bichos. E nós vamos tomar providências. Estamos assistindo os Estados Unidos julgar o pedófilo que até agora abusou de 264 atletas. Algumas que se tornaram de fato e ganharam medalhas, e outras que poderiam ter sido e não foram, porque esse sacana, esse escroque, esse criminoso, deu um fim e encerrou o futuro esportivo dessas meninas. Vê o rosto dessas crianças na televisão, esse 264 na América, punido aqui no Brasil, já tem deputado ali do outro lado da Câmara fazendo discurso, entrando com um projeto. E alguns deles, eu vi até uma placa, deputada Maria do Rosário, com uma placa. Deputada Maria do Rosário, senadora Cátia, com a placa na mão. Pedofilia não é crime. É o que que é, então? Então nós não precisamos ter medo de dar nome, de falar quem são as pessoas. Por que eles lutam por isso? Aqui no Brasil eles estão em todos os lugares, mas diferente da América, aqui eles são defendidos. Mas nós vamos continuar a nossa cruzada de enfrentamento a esses desgraçados, constituindo uma legislação e esperando que o Supremo Tribunal Federal, senador Jorge, Vossa Excelência, que bate tanto na reforma do Código Penal e o faz com autoridade, porque inventou a maior violência do seu Estado, conhece na prática e vê o Brasil de cima na questão da violência, eu digo isso porque converso isso com Vossa Excelência. A questão do Código Penal... O Código Penal é velho, mas a proposta do novo é mais doida do que o velho antigo. E quando o presidente do Senado fala no seu discurso sobre avançar na legislação de combate ao crime, senador Jorge, nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal, de um STJ, de um judiciário que pense como nós.
Mas deixa eu só... eu acho que o Código, que é de 1940, e nós precisamos votá-lo o quanto antes, eu vou fazer um pronunciamento daqui a um pouco... Eu acho que nós temos que separar os temas que são polêmicos, que precisam ser melhor discutidos na sociedade, de outras questões que nos unem a todos, que nos coloca todos do mesmo lado. É só essa observação.
Corretíssima, lúcida. Lúcida. Até porque a proposta do novo Código Penal tem proposta assim, se você for pego vendendo uma pena de pavão, senadora Cátia, você pega 7 anos de cadeia. No novo Código Penal. Se você for pego tirando um ninho de passarinho do lugar, você pega 5 anos de cadeia. Inafiançável! Se você abandonar um vulnerável, uma criança, recém-nascida, você pega 6 meses. Se você abandonar seu pai de 100 anos, você pega 6 meses. Uma lesão corporal. O cara deu uma faca usada no rosto do outro, pegou 200 pontos. Mas foi só uma lesão porque ele não morreu. Esse cara pega, sabe quanto? Esse cara vai pegar 6 meses de cadeia por uma lesão. Mas diz que você deu um tapa num animal... Você pega 7 anos de cadeia. Isso quer dizer o seguinte, senadora Cátia, que se um cachorro morder Vossa Excelência, bata no dono do cachorro. Pega o dono do cachorro. Porque se você pegar o dono do cachorro, é 6 meses. Mas, senador, se você bater no cachorro, 7 anos.
Senador, e hoje a distorção é tão grande, o código é de 1940, que hoje tem mesmo. Se maltratar uma criança, se maltratar um animal, não estou fazendo nenhuma apologia, porque não tem que maltratar nem animal, nada. Exato. A pena é muito maior para quem maltratar um animal do que quem maltratar uma criança. Agora, o povo está morrendo, está se matando, então nós temos que separar temas que são polêmicos, pegar os temas contra a vida e esses nós, inclusive, como legisladores, colaborarmos com as autoridades do judiciário, com as autoridades policiais e darmos uma satisfação para a sociedade. Eu tenho vergonha de nós não estarmos trabalhando esse tema. Vamos trabalhar, mas dessa maneira eu acho que nós pacificaríamos o plenário, votaríamos e cumpriríamos nosso papel de legisladores.
Concordo com Vossa Excelência e acrescento que o presidente da Casa precisava chamar o presidente dos tribunais superiores e até mesmo os ministros, para se juntar a nós e mostrar que o Brasil vive um estado de exceção na segurança pública. Esse não é o país de Alice. Nós não estamos vivendo no fantástico mundo de Bob. Porque não adianta a gente mexer aqui e na hora que o vagabundo chega lá, se o vagabundo... Olha, a mulher está amamentando porque caiu com 300 gramas de maconha, pegou 5 anos, está amamentando o filho no presídio. A mulher de Sérgio Cabral solta. Nós precisamos chamá-los. Senador Zé Medeiros.
Muito obrigado, senador Magno Malta. E a situação anda tão de perna para o ar. Ontem, no Mato Grosso, teve duas manchetes que eu estava lendo nos sites. Uma, um pai foi dar uma surra no filho e acabou matando um menino de 5 anos. Uma tragédia, assim, dantesca, de chocar qualquer um. E na mesma página do site estava lá uma senhora deu uma surra de cabo de vassoura numa cachorra. Mas o que eu achei interessante é que eu estava olhando os comentários. Aquela matéria do pai que matou o filho causou menos indignação do que a surra na cachorra. Eu vi lá a mulher sendo xingada de vadia, de não sei o quê, não sei o quê. Parece-me que nós estamos realmente com um bocado de valores invertidos, senador Magno Malta. Nós precisamos realmente começar a fazer um debate muito profundo. E eu sei que Vossa Excelência é um dos mais atacados aqui, chamado de retrógrado, de obsoleto,
nas costas,
de homem das cavernas.
Na frente não chama.
Mas esse dia lá no Mato Grosso me falaram, me disseram uma que eu tenho que lhe contar. Falaram que você agora passou a andar com aquele ogro lá. Eu falei, mas que ogro? Magno Malta. Eu falei, eu vou contar para ele. Mas essa...
Ogro seria a mesma coisa que sogro, não? Porque eu tenho um genro.
Lhe chamaram de Sherk. Mas o lance é o seguinte. Essa coisa vem de muito tempo. E boa parte disso, os chamados formadores culturais têm uma boa parte nessa responsabilidade, qual a Vossa Excelência muito bem colocou aí. Muito obrigado.
E registro, senador Zé Medeiros, que esse plenário, registro para o Brasil, a maioria absoluta daqueles que aqui estão pensam como nós, pensam como eu. Não verbaliza isso como eu verbalizo, porque cada um é um, cada um tem uma natureza. É tanto que nós aprovamos o andamento da CPI dos maus-tratos com 51 assinaturas, embora eles trabalhassem dia e noite para retirar a assinatura. Certo, Elmano? Certo, senador Elmano? E Vossa Excelência é um católico piauiense que não verbaliza como eu, mas pensa como nós a respeito de família. Vossa Excelência é católico convicto, de família católica, e sabe dos valores que eu estou defendendo aqui. Então é maioria absoluta. Aqueles que falam isso, eu nunca vi, porque eles falam nas minhas costas, porque se falar na frente eu respondo. Chumbo trocado não dói? Senhor presidente, eu encerro o meu pronunciamento só me referindo aos 3-0 do TRF4 no julgamento do Lula. 3-0 para o Brasil. 3 para o Brasil. 0 para quem se acha inimputável. Tornou-se inimputável porque criou o Bolsa Família. Ganhou o direito de delinquir. Tornou-se inimputável porque fez minha casa, minha vida. Ora, aqueles 3-0 representa o lamento e a vitória de milhões de brasileiros que sabem que o seu dinheiro, que foi mandado para Cuba, nunca mais vai voltar. Que sabe que o seu dinheiro, que foi mandado para o metrô da Venezuela, nunca mais vai voltar. Para milhões de brasileiros que se perguntam, se descabelam, se enojam ao saber da fortuna dos filhos de Lula acumulado sem nunca ter trabalhado. Não é só a questão do triplex, a questão do dinheiro acumulado, uma fortuna de aposentadoria, com 8 anos de presidente da República, se guardasse o dinheiro sem gastar um real, não daria para comprar um bom apartamento numa praia movimentada do Brasil. As pessoas, esses 3-0, representam aqueles que defendem o nascituro. Esses 3-0 são de brasileiros que não querem conviver com ideologia de gênero, com incesto, com direitos humanos, como se os humanos não tivessem direito. Esses 3-0, de 3-0, são de brasileiros, a alegria de brasileiros, que não querem conviver com homens de 17 anos, 18, 14, 15, 16, que estupra, sequestra e mata, e são tratadas como criança por essa gente. 3-0 representa a vitória de um povo que pode ver uma dezena desses políticos na cadeia, e outros que têm que ir, que destruíram o Brasil, e dessa tribuna, com a cara mais lavada de pau, fazem discurso metendo o dedo nos olhos dos outros, como se nunca tivesse estado no poder, e que esse estrago do desvio do dinheiro público não tivesse sido feito por eles. Esses 3-0 representa um povo, uma nação. Três juízes corajosos, embora ameaçados de morte, embora ameaçados de desobediência civil, embora ameaçados de toda a ordem. Eu vi o vídeo de um dizendo que ia bater na cara de Carmen Lúcia, essa vagabunda. Onde é que nós chegamos? A presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses 3-0, esses três juízes sóbrios, lúcidos, sem disputar espaço de televisão, sem querer cada um interpretar sua própria Constituição e parecendo que são de facções partidárias, como acontece em outras cortes, cada um defende o seu privilegiado. 3-0 para um povo que não quer de volta esses esquerdopatas que durante 13 anos violaram valores de família. Esses esquerdopatas que odiam Israel. O meu desejo, senador Elmano, é que em 19 o Brasil elege um presidente da República que, ao tomar posse, mande a embaixada do Brasil para Jerusalém. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem.